Prezados amigos e amigas que estudam conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando agora o quarto capítulo, chamado Medo, que ela vai trabalhar a psicopatologia do medo, diferentes manifestações do medo e a erradicação do medo. Então, é um estudo bastante interessante porque, na verdade, nós precisamos entender melhor o medo. O medo ela tem seu valor também, sabe? Então, ela vai colocar isso aqui. Vamos analisar com calma para que a gente possa tirar um ótimo proveito deste capítulo. Olha só. Ela vai dizer o seguinte: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que delas se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Ela está colocando aqui para nós essa questão dos níveis de consciência, certo? Nós temos hoje a estudar cinco níveis de consciência. O primeiro é o nível da consciência que dorme sem sono, sem sonhos. Que é aquele negócio da sobrevivência. Eu só vou viver para sobreviver. Comer, dormir, trabalhar, procriar, enfim, essas coisas normais, sem nenhuma aspiração superior. Depois você tem um outro nível, que é o nível do sono com sonhos. Aí você se torna uma pessoa muito assim sonhadora, sabe? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e começa a ter umas projeções aí, realmente não vão acontecer, ou não podem acontecer, ou vão acontecer pela metade. Então, ainda é um sono ainda muito muito difícil de você ver a realidade. Depois ela vai ter um terceiro nível, que é o nível do despertamento. Aí sim, você já começa a perceber a realidade, já começa a buscar outras coisas além da simples sobrevivência. Depois nós temos da consciência desperta, que aí você já é um analista, um buscador, um cientista, um filósofo, e você já está buscando realmente a tua consistência enquanto indivíduo criado por Deus. E o quinto nível, que é a consciência cósmica, que ela falou aqui, que aí você já se abre para o infinito, você já se abre para a imortalidade, em busca dos valores que nos aguardam, não só dentro do universo interno, mas também do universo externo, que é o estímulo para o nosso crescimento pessoal. Enfim, é isso que ela está dizendo aqui. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com a imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, são esses movimentos que nós vamos fazendo dentro da evolução, né? Então, a gente tem um pouquinho de receio, igual aquela criança que começa a dar os primeiros passinhos, né? Aí ele fica com medo, ele vai e tal, cai, a mãe e o pai estão sempre ali perto, né, para amparar a queda dele. E interessante é que a criança é tão petitinha, né, que quando ela começa a andar, que a queda é pequena, ela está muito próxima do chão, então ela não vai ter grandes problemas. É igual uma pessoa de 1,80 m que cai, e você pode ter problemas, né? Mas a criança não, ela já é menininha ainda, pequenininho, aí ele pode, essa criança pode, às vezes cai, mas é uma quedazinha que não vai dar grandes problemas. Então ela tem aquele medo de cair, a insegurança. Então assim também somos nós. Quando nós estamos começando a despertar a consciência, a gente tem um pouco de receio, sabe? Eu já cometi tantos erros lá no passado, isso é inconsciente, tá, minha gente? Mas funciona. Eu já cometi tantos erros, já fiz tanta coisa que não deveria ter feito. Será que eu posso dar esse passo? Aquela criança que fala assim, aquele outro passo eu cambaleei tanto, andei caindo. Será que dá para eu continuar dando esse passo, né? Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Ou seja, se eu não consertar isso, se eu não arrumar esse medo, isso pode aumentar, né? E pode se tornar um grande transtorno. Então, tem que começar assim, aquele medinho, né? Então, vamos resolver. Não, você já pode, você já tem condições para isso. Não se preocupe, vai em frente. Então, você vai se arrumando para conseguir outros passos maiores. Agora, se você ficar, não, estou com medo disso, é criança, não vou andar mais, porque se eu andar eu vou cair, então ela vai ter problemas também lá na locomoção dela. Então, a gente tem que evitar que esse medo, que seja um medo preservador, né, se torne um transtorno, certo? Quando se apresenta em comportamento assinalado pela timidez, há uma natural tendência para alienação ou convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida que empurra para pavores imprevisíveis. Está vendo? Aqui ela está falando daquele medo, né, do convívio social. Nossa, eu não tenho medo de conviver socialmente, eu não vou. Então você começa a ter crise de pânico, crise de andar na rua, crise de ver pessoas, sabe? Então, essas coisas a gente pode resolver. Não, eu também sou gente, eu também sou cidadão, eu também tenho o direito de caminhar entre as pessoas, sabe? Então ela está colocando que a gente tem que evitar que esses pequenos sentimentos de medo do social cresça tanto, né, que fique fora de controle. Então, se a gente tiver uma coisinha dessa, comece a evitar. Eu me lembro de uma terapia de um amigo meu lá no Rio de Janeiro, que ele tinha muito medo de altura. Nossa, ele lutava contra isso, era uma tristeza. Então, ele foi fazer uma terapia com um psiquiatra lá, e um dia o psiquiatra falou assim, vem comigo que hoje eu vou com você num outro lugar. Aí ele subiu no elevador e foi lá no 15º andar de um edifício e falou, agora vem aqui. Ele estava numa varanda, então fica aqui na varanda. O cara ficou louco, nossa, eu vou cair daqui. Não, fica tranquilo, você vai cair, tem grade aqui. Ele foi fazendo essa terapia com ele até ele perder o medo de altura. Sabe, então, esses medos a gente tem que combater. A gente pode ter o cuidado. Eu não vou fazer uma coisa que isso pode ser prejudicial. Isso é uma forma. Agora, o medo daquele assustador é que necessita de combate, né? Todos são vítimas de medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal. Claro, eu não conheço, então eu tenho que ter cuidados. Eu tenho medo, né? Se eu não conheço a coisa agora, depois que eu conhecer, né? Quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outro, ocorre um medo de não ser correspondido. Em face da instabilidade dos fenômenos existenciais, o medo ocupa um lugar de destaque, assim como ocorre com outros sentimentos. Todavia, quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Ela está colocando agora o medo do relacionamento. Eu estou começando a relacionar com uma pessoa e começa a sentir um pouco de desconforto, um pouco de medo. Eu posso me entregar mesmo a esse relacionamento? Será que vai dar certo? Então, até aí, é um cuidado, como a gente diz, né? Um cuidado, né? Vamos com calma, vamos conhecer melhor, vamos nos aproximar com mais calma, com mais cuidado. Agora, tem gente que primeiro se relaciona para depois conhecer, né? Isso causa transtornos sérios, gravíssimos. Preciso que a gente comece a combater esse instinto da possessão de um pelo outro. Não é por aí que começa um relacionamento. Como diz Emmanuel, o relacionamento começa no namoro, depois vai para o noivado, aí sim é que você entra numa relação mais íntima que a relação do casamento. Então hoje, se você não quer saber de namorar, de noivar e de casar, aí você pode ter problemas complexos e ter um relacionamento por acidente, né? Você pode ter um relacionamento que não vai ser útil a você, mas você já começou, agora vai. E isso vai gerando transtornos, mas isso não fica de graça, não. Tem que entender que isso não é brincadeira. A gente não mexe nas energias do outro sem responsabilizar-se pelo ato e pelo fato. O outro é filho de Deus, a outra é filha de Deus. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso, para que aquilo no futuro não gere muito transtorno, porque um relacionamento mal iniciado, mal conduzido e mal terminado gera medo no outro relacionamento. Certo? Em tal circunstância, instala-se o transtorno fóbico na condição de gigante opressor, que a cada dia mais terrível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Psicologicamente, o medo condicionado é resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno, desde que associado a qualquer estímulo do meio, quase sempre de natureza neutra, que responde ao estímulo. Quase sempre cultivado, deveria ser racionalizado, a fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa do que em fato real de desequilíbrio ou de prevenção de perigo. Então, o receio de uma coisa pode gerar muito medo. Sabe, eu vejo pessoas que têm, são difíceis de resolver, né? Então você convida a pessoa, vamos fazer isso assim, vamos lá em tal lugar, né? Ah, não sei, eu tenho medo de não dar certo, de não ser bem recebido. E começa. Então isso aí gera transtornos complicados. Quando a pessoa se faz muito assim, ter medo das coisas, das reações delas e dos outros em relação a ela, realmente ela vai ter distúrbios complicados lá na frente, né? Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores. Endógeno é quando você tem de dentro, exógeno de fora, né? Desencarnações interiores imprimem nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala-se no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutro, e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. No segundo caso, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando as crianças, os comportamentos agressivos das pessoas, desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Então a gente brincava muito de fazer medinho nos outros, certo? Muito, a gente brincava muito de mostrar que se você não fizer o que eu faço isso com você. Eu ameaço o outro, né? Isso causa medo no outro. Olha, se eu causei medo no outro, eu estou jogando esse medo para dentro de mim também. Porque se eu falo com a pessoa que eu vou fazer isso, se ela não fizer do jeito que eu tenho, é porque alguém já falou isso para mim e isso está guardado dentro de mim. Então, eu fazer essa proposta, né, de intimidar o outro pelo medo, eu estou ou armazenando medo ou conservando o medo que eu tenho. Viu como é que a gente tem que analisar as coisas? Como é que aquilo que a gente falou no outro áudio aí sobre autoconhecimento? Será que eu estou gerando medo no outro? Porque se eu estiver gerando, é isso aí. Ou ele está guardado dentro de mim, ou eu estou levando medo para dentro de mim mesmo. Porque na medida que eu faço, eu recebo. Vamos analisar isso aí, minha gente. Tem muita coisa para a gente arrumar, né? Esse livro ele nos ajuda muito a buscar as nossas psicopatologias para a gente se resolver. Fique com Jesus, muita paz.